Estamos com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, qual o risco das bolhas econômicas para as nossas finanças pessoais, hein?
Esse é um perigo importante de ser sempre avaliado, Luciana, porque nós falávamos sobre isso já algumas vezes nos últimos meses, eu citei especificamente das criptomoedas, por exemplo, e elas semana passada caíram de forma muito assuntosa, né? Um prejuízo enorme para quem investiu ou considerava isso como uma forma de investimento. Mas as bolhas não são apenas as criptomoedas, né? Isso é uma coisa muito antiga também, não é nada da modernidade. Para você ter uma ideia, nos séculos anteriores, séculos 14, 15, houve um processo de bolha econômica que envolvia os bulbos, né, de tulipas na Holanda. É um negócio assim que alguém pode dizer, mas como assim? É tão absurdo isso que, naquela época, um bulbo, quer dizer, aquela coisinha de onde vem a tulipa, acabou tendo valor maior que casa. As pessoas vendiam casas para poder investir nisso. E a gente percebe que é um movimento que implica, obviamente, num descolamento, né? O valor daquele bem, daquele ativo, ele começa a crescer, ele começa a descolar dos argumentos técnicos plausíveis. Né? Se alguém disser para mim hoje que uma flor vale mais do que uma casa, okay? Por menos que valha a casa, é muito complexo de perceber essa realidade. E ainda assim, a gente sabe que no nosso mundo moderno isso aconteceu. Aconteceu também depois na crise dos mares do sul, aconteceu também com relação a 1929, com Nova York quebrando, todo mundo se lembra muito bem disso, com aquela explosão tecnológica, com energia elétrica, com rádio, televisão, carros, a combustão interna. As pessoas começaram a achar que o mundo seria muito maior do que era na realidade. E muito mais recentemente, a gente fala também com relação à crise das bolsas da internet, que foi em 2000, né? Onde empresas que não ganhavam nada valiam bilhões e muitas pessoas ficaram ricas com isso. E depois disso, em 2008, com a crise do subprime americano com relação aos imóveis, né? E agora, criptomoedas, que não é uma bolha, porque ele continuou com um valor ali estabelecido e em poucos dias recuperou, mas essa alteração, né, de uma maneira muito poderosa dos valores dos ativos tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque isso tem o poder realmente de afetar as finanças pessoais das pessoas. Se alguém coloca um recurso pensando que aquilo é resultado para ele no médio e longo prazo e recebe esses solavancos, de repente ele vai olhar na sua carteira de ações, na sua carteira de ativos, e ver que aquilo que ele achava que valia algumas dezenas de milhares de reais estava valendo nada, né? No Brasil, mais próximo disso também foi quando falamos em valores de ações, por exemplo, em que havia um empresário que dizia que ele tinha empresas que valeriam bilhões. E ele chegou a figurar entre os 7 maiores bilionários do planeta, né? No Brasil, isso há pouco tempo atrás. Apareceu na televisão, deu entrevista dizendo que ele seria o maior bilionário do planeta. E depois de algum tempo, as ações dele não valem nada, né? Então, essa percepção de saber investir, de avaliar com critério, com cuidado, é importante, Luciana. Não apenas para criptomoedas, mas também para outros ativos, ações e, inclusive, também outros tipos de investimentos, né? A gente pode falar de imóveis, pode falar de ouro, pode falar de pedras preciosas. Tem gente que investe achando que aquilo é o resultado do mundo e ainda não é, né? As pessoas começam a perder dinheiro exatamente por confiarem demais, né, numa história muito bem contada, inclusive, que dá a ela a percepção de que ela vai ficar milionária rapidamente com pouco esforço. Então, essa questão de bolhas é uma história que as pessoas ouvem e que outras contam, e que na perda de dinheiro de muitas pessoas, alguns poucos certamente ganham bastante com isso.
Bom, mas nesse momento a gente tem que se preocupar com que bolha? Tem alguma bolha se formando aí no mercado? São as criptomoedas?
Tudo aquilo que envolve um aumento mais que proporcional dos valores dos ativos em um prazo que, vamos dizer assim, é fácil de se lembrar que os valores eram muito mais baixos, a gente pode pensar que tem um efeito muito forte sobre a bolha, né? Como sendo uma bolha. A gente pensa sobre isso, imagina em qualquer situação. Alguém uma vez perguntou, mas Daniel, Maringá não tem uma bolha na questão dos imóveis? Aí eu respondi, bom, eu acho que não. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos uma situação que a demanda é grande, que a oferta também é grande e o mercado mantém-se estável no médio e longo prazo, né? Ainda que os valores tenham alterações, né, pontuais, eventualmente alguns tipos de imóveis, alguns locais, mas isso não tem essa configuração de bolha econômica ou de bolha de mercado de imóveis, por exemplo, né? Quando nós enxergamos outros segmentos de negócio, de proteína animal, por exemplo, alguns me contam as histórias bem antigas de Maringá, que alguém falava sobre investimentos, por exemplo, em um certo perfil de negócio que crescimento era mais proporcional, porque você investia em proteína animal e um certo tipo de ave aqui em Maringá, eu não preciso detalhar muito mais para poder falar sobre isso, mas que no final diziam que crescia 40% ao ano, né? Isso é muito complexo de se perceber em termos reais. Por quê? Porque se qualquer negócio demanda crescimento, investimento e demanda, não tem como a gente ter uma bolha, né, configurada num segmento onde esse crescimento é muito mais lento ou muito mais paulatino, ele é sustentado, né? É diferente quando nós pensamos, por exemplo, em outras áreas de negócio. Então, assim, a pergunta que você me fez, existe uma bolha se formando? Olha, em termos de moedas, a gente já falou sobre isso. Mas, certamente, qualquer segmento de negócio que aparece para o investidor como sendo uma opção que ou ele investe agora ou ele vai perder esse momento especial que todo mundo está ganhando, a gente pode aqui tentar enxergar isso como dois efeitos especialmente perceptíveis. Primeiro é o momento de manada, onde todo mundo está indo para uma direção e então você vê o seu vizinho, ou vê o seu amigo investindo e ganhando dinheiro com aquilo, e você diz, como é que eu vou ficar fora dessa? Também entra. Neste momento, engrossa o volume de pessoas e a demanda aumenta ainda mais e o preço sobe ainda mais. Então aí você percebe que a bolha começa a se configurar por conta disso. E também existe uma situação que pessoas cientes disso se comportam com investimento que a gente chama de greater fool, né? Quer dizer, em português, bem rasgado e bem raso assim, um bobo maior ainda. Quer dizer, eu sei que aquilo não é grande coisa, eu sei que aquilo é perigoso, mas eu estou confiando que vai aparecer alguém mais bobo do que eu para comprar aquilo que eu investi, então eu fazer o meu lucro em cima dele e se continuar. Se a gente perceber bem, isso tem aquela natureza de pirâmide, né, Luciana? Onde as pessoas vão empurrando umas sobre as outras, um prejuízo até que chega uma hora que se torna insustentável. E aí explode, realmente como sendo uma bolha. Portanto, essa visão, né, e essa discussão, como fica de lição o ponto? Que o nosso investidor, o nosso ouvinte, né, ele vai estar sempre discutindo e questionando e entendendo a razão pela qual aquele ativo é desejado. Se eu tenho demanda para ele, se eu tenho uma oferta para ele que é limitada, então os preços vão crescer, né? Por que as pessoas não têm, por exemplo, hoje, a gente não discute sobre a bolha do tomate. Por quê? Porque o tomate, um dia que estava mais caro, porque eu tinha uma colheita pequena e eu tinha uma grande demanda, e então, de repente, os preços sobem. Mas isso é muito de mercado normal. Porque eu sei que dali a poucos meses a estação altera e então a produção volta a aumentar e o preço cai. Então, é um movimento normal de mercado, não é uma bolha especulativa, né? É diferente de quando nós temos um crescimento que é desproporcional, né? E não está com nenhuma vinculação, não tem nenhuma aderência na realidade. Por isso, essa discussão, esse estudo contínuo do nosso ouvinte é importante, né? Não aceitar um argumento bem dado, uma história bem contada, porque isso é apenas argumento para se vender um conceito. E quando alguém compra essa ideia, o dinheiro vai embora, Luciano, né? E se for na bolha, né? Eu estava vendo, o valor chegou agora no mês de março, por exemplo, do Bitcoin, a 297 mil reais. Hoje está em 186 mil. Se alguém comprou e esperava que ele fosse valorizar, perdeu em um pouco mais de um mês, né? Um pouco mais de um mês, algo como se fossem 110, 120 mil reais. É muito dinheiro para se perder, né, numa especulação. E agora, essa pessoa que comprou a 300 mil reais, vamos dizer assim, tem que esperar que o valor volte a subir acima desses 300 para poder realizar algum lucro, ou aceitar passivamente o prejuízo e acabar entregando o seu ativo por um valor bem mais abaixo do que aquele que ele comprou há um mês atrás.
Tá certo, professor. Então, ficar de olho, né? Ficar esperto aí, não cair nessas bolhas.
Exatamente, né? Porque se o dinheiro colocar todo ele na bolha, não é que a bolha explode, aí o dinheiro vira fumaça junto com a bolha. Vamos fumar.
É isso aí. Até a semana que vem, professor. Uma ótima tarde.
Grande abraço a vocês todos e até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.